mas com isto, cada vez está ligada a uma grande responsabilidade. Durante esse tempo, proclamar a palavra de Deus, quem proclama a palavra de Deus nesse tempo tem que estar certo, ou ter a clareza, que naquele dia ele terá que se responsabilizar. Nas últimas eras, a falta de entendimento havia sobre muitas coisas, mas Deus, na sua graça, concedeu clareza. Ai das pessoas que nesta clareza divina acrescentam algo, que tudo é trazido novamente ao velho estado, como se Deus não tivesse falado. Não somente se trata que daquilo que Deus revelou, nós falemos disso, mas, como o irmão Rus já enfatizou, que nós, através do Espírito, recebamos revelado, compreendamos que todos sejamos ensinados por Deus e que o Senhor possa chegar ao seu direito. Nós, em breve, leremos do livro dos selos, mas somente para aquilo que foi lido na introdução, para ler duas escrituras do Novo Testamento, de Mateus 10, no versículo 20 está escrito: porque não sois vós quem falarão, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E então, de Mateus 13, versículo 16, talvez 17: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Por verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir, gostariam de ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Nós frequentemente enfatizamos na história da salvação há duas gerações especiais. Uma viveu no tempo da primeira vinda do Senhor e a outra vive agora, antes da segunda vinda do Senhor. Estas duas etapas são as mais importantes. Quem, na primeira vinda do Senhor, naquela época, reconheceu o tempo e a hora da visitação divina, quem não reconheceu o tempo da visitação divina e passou ao largo daquilo que Deus fez naquela época, de acordo com a sua palavra, para este, o Senhor, ele veio em vão. Então, todo esperar, também esperar pelo Messias, não adiantou nada. Se não foi reconhecido como quando ele veio e trouxe a salvação, hoje é igualmente assim. Se nós não reconhecemos o dia da visitação divina de Deus e não nos deixamos introduzir no programa de Deus, então tudo para nós aconteceu em vão. E isto não pode ser. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz para nossa causa, por nossa causa, pela causa do seu povo, para a causa da sua assembleia. E nós constatamos também ontem à noite quão seriamente Deus falou e como a sua palavra, quando chega ao seu cumprimento, pode atingir a um e outro. No livro dos selos, nós temos, lemos da página 3:24, e eu quero entrar brevemente nisso. Nós temos a passagem bíblica de primeiro, não lemos de 1 Reis 12, e eu quero somente ler esse versículo. Vocês podem, então, posteriormente ler. Está no livro dos selos, na página 3:29. Eu leio de 1 Reis 12, versículo 28. E assim, o rei tomou conselho consigo mesmo e fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: muito trabalho vos será subir, ou subiste a Jerusalém muitas vezes. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair da terra do Egito. Ontem nós explicamos ou nos referimos, como o irmão Branham explicou, que as duas tribos que fizeram idolatria, ou seja, Dan e Efraim, em Apocalipse 7, não mais foram mencionadas. Elas quebraram um direto mandamento de Deus. Ninguém precisa blasfemar literalmente a Deus, mas naquilo que Ele fala, passar ao largo disso, e Ele já terá que pagar ou carregar a culpa por isso. No Novo Testamento, isto não nos evangelhos e não nas cartas, mas no último livro da Bíblia, está um alerta muito sério. Quem não levar essa exortação ao coração, uma vez terá que pagar. E não pensem que Deus faz palavras vazias. Se Ele aqui, e isto é o Senhor, Ele mesmo que fala, e diz em Apocalipse 22, versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Esta exortação, esse alerta, é dado no fim do Apocalipse. Nos quase 2000 anos da história da humanidade, da história da igreja, ninguém que, ao qual tenha sido revelado os mistérios de Deus. Não houve nenhum professor da igreja, não houve ninguém que tivesse pregado ou escrito sobre isso. No tempo novo, alguns deixaram valer suas fantasias, mas isso também não conta. Com Deus, somente vale o que vem dele mesmo. Não o que nós pensamos ou imaginamos ou pensamos poder interpretar, mas somente aquilo, o que vem dele mesmo. Porque está, aqui está o mistério. Tudo o que vem de Deus guia de novo a Deus, de volta a Deus. Tudo o que vem de Deus liberta das pessoas e nos liga a Deus, Ele mesmo. Torna-nos dependentes de Deus. Tudo o que vem de pessoas nos torna dependentes de pessoas, para que finalmente nós pensamos, lá está a nossa salvação, ainda é dependente disso. Isso percebemos da primeira igreja mundial, e já se sabe em geral, que pode ser dito, ninguém pode ser salvo sem a bênção dela. Isso todos sabemos. Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema é que se até as nossas fileiras e grupos o mesmo Espírito entra sorrateiramente e pessoas são feitas dependentes do ensinamento ou do conhecimento e a sua santidade lhes é tirada e o arrebatamento é cortado, a não ser que aceitam uma certa doutrina. É somente uma outra versão do mesmo Espírito que está na igreja do mundo, e ela tem muitas filhas. E nós podemos olhar para o passado e dizer, estas são todas as denominações. Deixe-me vos falar isso hoje, isto no nome do Senhor. As denominações não são meu e o seu problema, mas o mesmo Espírito que aqui e lá se espalha para separar, para buscar seguidores atrás de si e assim para rasgar o corpo do Senhor. Nisto está o problema do tempo de hoje. Aqui o irmão Branham, ele explicou no livro dos selos, e eu desejo ainda ler algumas coisas aqui. Na página de 325 está: o Senhor reúne os seus eleitos dos judeus de todas as direções do céu. Ele falou sobre seis selos, mas sobre o sétimo ele não disse nada. Quem então é você e eu? Quem são todos aqueles que podem dizer algo sobre isso? Se o Senhor aqui claramente, ou se o irmão Branham, a partir do Senhor diz, mas sobre o sétimo, ele não disse nada. E estas já são as últimas páginas do sétimo selo. Quem então somos nós que nós passemos além disso, que poderíamos passar além disso e acrescentar algo à palavra de Deus, embora esteja escrito, quem retirar e quem adicionar, ele, naquele dia, constatará naquele dia que a sua parte foi tirada. Quem entra nesse risco, ele faça, mas sem mim. Assim como naquela época, essas duas tribos pensavam e falavam consigo mesmo, nós passaremos bem. E elas se aconselharam consigo mesmas, e o mesmo nós temos aqui, lemos em Reis, que o homem aconselhou-se consigo mesmo. Por que nós não nos deixamos aconselhar por Deus? Temos necessidade, após ele ter falado conosco, de nos aconselharmos conosco mesmos ou nos aconselhar com outros? Aqui está, quando o rei então aconselhou-se consigo mesmo, ele deixou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo, já vocês muito tempo já subiram para Jerusalém. Vocês podem economizar gasolina, vocês não precisam mais viajar. Não, para Jeffersonville. Para quê? Vocês podem ficar aqui. Nós faremos tudo com toda clareza e ainda muito mais. Aquilo, o que vocês jamais ouviram falar lá, isso nós anunciaremos a vocês. Então, por que ainda subir? Por que ainda trabalho e aqui? Lá só há 1, aqui já há 2. Mas imagens de bezerros. Então é dito, este é o vosso Deus que vos tirou do Egito. Vocês diriam, isto não pode acontecer conosco. Isto eles também pensaram. Ninguém é mais tolo do que uma pessoa que se deixa enganar e tal pessoa sequer sabe, mas pensa que estava na primeira fileira quando Deus deu entendimento e sabedoria. E pensa de si ser mais sábio que todos os outros. Nós, às vezes, temos que ler a palavra de Deus com mais esmero, com mais aplicação para constatar através de quem Deus fez o quê. Olhem, Moisés, em Zurique, no último domingo eu mencionei que Horeb, de repente, foi um monte de Deus, porque Deus desceu sobre o monte para falar com Moisés. A vara de pastor que Moisés tinha, de repente estava em sua mão, era uma vara de Deus, porque Deus, o Senhor, havia se revelado a ele e tinha falado com ele. E o povo de Israel, de repente, foi o povo de Deus, porque o Senhor falou, fechou um pacto com todo Israel. Amados, assim é contigo e comigo, assim é com todos nós. Primeiramente, quando nós de fato tivermos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós valeremos como filhos e filhas de Deus e como povo do Senhor, poderemos vir diante dele. E frases religiosas e uma face religiosa e falar de mensagem e de mensageiro, isto jamais salvou alguém e também jamais salvará alguém. Nós temos que ter um encontro com o Senhor. E o que aconteceu com todas essas pessoas? Santo temor veio sobre eles. E eles tiraram seus sapatos. E Moisés disse, ou o Senhor disse através dele, o Senhor lhe falou, o chão onde tu estás pisando é santo chão. Aqui, então, nos é dito, ele falou de 6 selos, mas sobre o 7º, ele não disse nada. Na página 324 está, é o mesmo com a noiva dos gentios. São um grupo eleito. Vocês não podem convencê-los dessas coisas, porque eles não a crerão. Tudo o que não está de acordo com a Bíblia, os eleitos não poderão crer, porque foram predeterminados de serem uma noiva da palavra e espera até que a palavra da promessa seja passada e esperam ainda, mais uma vez, até que se cumpra. E entre nesse meio tempo, pode estar um tempo aí que nós temos que deixar com Deus. Deixe-me ainda ler um pouco adiante para mostrar algumas coisas a vocês, o que para meu entendimento será compreensível, o que para mim e para todos nós e que é importante. Na página 330 está escrito, o que então aconteceu? Como foram purificados durante a terrível tribulação? Se Deus, a Virgem, que era pura, sem mácula, mas que perdeu simplesmente a possibilidade de preencher óleo nos seus vasos, se eles, através da perseguição, os purificará, então ele também fará o mesmo com essas tribos. Ele, neste tempo da tribulação, as purificará, porque o purificar já é o juízo. Vejam, após ele ter purificado as virgens imprudentes, elas vêm com vestes brancas, elas surgem assim então. Quão perfeito, quão maravilhoso é isso! Para mim, para você, que contamos sermos arrebatados, isso no momento não pode significar, não ter muito significado, mas precioso coração. Eu não desejo a mim e eu não desejo a você. Mas se acontecer que nós pertençamos àqueles que reconhecemos a verdade, que somos nascidos de Deus, que somos virgens, que esperamos pela vinda do Senhor, mas no dia do retorno do Senhor, não tenhamos azeite suficiente em nossas lâmpadas e o poder vivificador não carreguemos dentro de nós e, de fato, não pertencemos àqueles que serão levados para cima. Então, deixe-nos vos dizer, isto pode ser, sim, o pior tempo, a maior decepção no momento, a pior decepção. Mas a esperança não chegou ao fim com isso. Nós somente não estamos na noiva, mas diretamente após a tribulação, antes da entrada do milênio, seremos dados à determinação divina. E isso, eu não me olhe assim com tanta incredulidade, eu posso vos ler claramente a partir da Santa Escritura. E você sabe, o irmão Branham também ensinou claramente. Em Apocalipse, no 7º capítulo, Está escrito no versículo 9, e eu só leio para ressaltar isso. Lerei os dois últimos versículos. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem algum calor cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, eles servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vocês podem ler vocês mesmos Isaías 49 e Isaías 25, que isso se refere ao milênio. Mas o que eu, como prova ainda, desejo ler é o versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá. Quando essa escritura, a palavra não está muito certa, mas o período, mas se referisse que o juízo final já aconteceu e o que viria depois, então teria que ser dito, então de dia e de noite não pode ser mais falado. Após o milênio, o tempo chegará ao fim e a eternidade entrará. Então, não haverá hoje, amanhã, ontem, mas eternidade. Aqui ainda é dito de dia e de noite. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santo templo. Agora leremos adiante, e eu espero que ninguém que interprete isso como sinal de incredulidade, mas haverá suficientes que não estarão no arrebatamento, e se então, ou eu, ou quem quer que fique para trás, eu, você, ou quem quer que fique para trás, mas deve saber, mesmo assim, mesmo que eu não tome nas bodas do Cordeiro, mas agora, com 144 mil e todas as 12 tribos de Israel, tenho que deixar passar sobre mim a tribulação e perseguição e tudo mais, mas ainda permaneço fiel, venha o que vier, e eu, então, estarei no Senhor. Para mim, eu penso, e para todos nós, isso deveria ser um consolo. Talvez eu possa fazer essa consideração até ontem e até hoje. Eu titubeei para aquilo que o irmão Branham explica, de acordo com essa passagem bíblica de Apocalipse 7, de trazer isso assim. Mas simplesmente cabe 100% em todo o decorrer que não podemos mais titubear para falar isso. Deixe-me ler adiante, igualmente da página 330, começando com a quarta linha. Então, vamos ver Apocalipse 8, versículo 1. Nós temos que ter em nossa memória que o sétimo selo se refere ao fim do tempo. Isto está certo. As coisas que estão escritas nos livros dos sete selos e que em relação ao conselho que estão selados no conselho desde a fundação do mundo, comporta o fim de todas as coisas. É o fim do mundo atormentado, é o fim da natureza atormentada, é o fim de tudo, é o fim das trombetas, é o fim das taças da ira, é o fim dessa terra. A Bíblia diz que até será o fim do tempo. Aqui, então, é falado do sétimo selo, de acordo com Apocalipse 8, versículo 1, como está aqui no começo dessa explicação. Então, lemos adiante, Apocalipse 10, 1 a 7. O tempo está se acabando, o anjo disse, e o tempo não será mais. Nos dias quando essa grande coisa acontecer, no fim do sétimo selo, o tempo acaba. Nós temos que, naquilo que ele diz, temos que respeitá-lo. E se é um período de tempo, e se algumas coisas estão contidas nela, quem poderemos ser nós e dizer, Senhor, por que você fez assim? Não, nós respeitamos Deus na sua ordem, na sua natureza, no seu falar, e especialmente após termos compreendido que Ele pensa o que Ele diz e Ele diz o que Ele pensa, e que a sua palavra nada pode ser acrescentado. Ontem eu vi uma fita cassete e podia até subir os cabelos, levantar os cabelos daquele que não tem mais cabelos. Aí o irmão diz literalmente e se refere à carta a Pedro, no qual ele tomou a palavra das estrelas que iluminam e na noite e adiante, e mistura uma coisa com a outra. Então ele pergunta aos ouvintes o que e quando virão as estrelas e qual tem a tarefa delas, estrelas. Então se é dito na noite para iluminar a noite. E todos dizem amém. Então segue adiante e ele pergunta então, sim, não foram sete estrelas nas sete eras da igreja? Todos digam sim. Então ele diz, o que é aconteceu então? Desde que as sete estrelas dos sete mensageiros cumpriram suas tarefas, então ele diz, agora o sol raiou. E todos dizem, amém. Então ele pergunta, olhem para o céu. Quando o céu raiou, vocês veem ainda uma estrela? Não, todos dizem. Nós não vemos sequer uma estrela. Nós só vemos o sol. Então, as pessoas são envolvidas de tal forma que quando ouvimos, nós desejaríamos que estivéssemos sido colocados lá e poderíamos pegar o chicote ou a espada do Espírito, qual seja a palavra de Deus, e tornar claro às pessoas que o Senhor, todos estão exaltados. Então tem que ser sempre pregações que o irmão Frank ainda não traduziu, para que se torne uma coisa misteriosa. Ó Deus dos céus, que vê toda a hipocrisia, um dia ele prestará contas, pedirá contas com todos, de todos aqueles que fizeram seu próprio negócio com a coisa de Deus nesses dias. Há 10 ou 20 ou 50 anos, eles não eram, nenhum deles era pregador. Hoje eles são, em grande medida. E o que aconteceu nesse meio tempo, eles não disseram a ninguém. Aqui está adiante. Não havia um glorificar, nem um louvar a Deus, nem um ministério do altar. E eu quero enfatizar isso agora. No momento, quando o sétimo selo foi aberto, revelado, e se tornará realidade, não houve cântico de anjos, não houve glorificar, não ministério no altar. Leiam isso em Apocalipse, no capítulo 8, o que está escrito. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, veio um silêncio no céu por quase meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está adiante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Que maravilhoso! Está isso de acordo com no momento quando o tempo está terminando, finalmente todas as orações dos santos são colocadas, juntadas no incensário e ou no altar de Deus, colocadas, derramadas no altar diante do trono de Deus. E, posteriormente, transforma-se o trono da graça em trono do juízo. E, então, seguem relâmpagos e terremotos e vozes. E, então, as brasas são jogadas nessa terra. Mas não hoje. Nós ainda podemos vir diante do Senhor. E eu vos peço a todos, nesta pregação que saiu, com título, eu não sei agora o momento, lá o irmão Branham, ele dá o chamado do altar em uma pregação em novembro de 1965, mais ou menos 15 minutos, ele pede pessoas para que venham ao Senhor e para que aceitem a graça. Então, há irmãos que anunciam em alta voz que o tempo da graça, com a abertura dos selos, já acabou. E o irmão Branham, em novembro de 1965, cerca de 15 a 20 minutos, página a página, assim nós traduzimos, ele, o que é? Pessoas que não têm justificação divina, autorização divina de atuar com a palavra de Deus, pensam que serem os mestres da palavra. Uma citação, todos não sabem qual seja o que fala contra eles, qual seja lá onde o irmão Branham disse: ninguém tem o direito de tomar a palavra de Deus na mão, a não ser que tenha encontrado o Senhor como Moisés e tenha ouvido a sua voz. E isso ninguém leu a vocês. E também não farão. Não farão. Tudo mais, eles lerão. Aqui, nós lemos claramente o que acontecerá nesse tempo. Deus não nos deixou em clareza, mas revelou a sua palavra e sua vontade. E se alguém pensa que estamos falando em própria causa, deixa ser dito a você, precioso coração, não é o caso. Eu não gostaria de ter terminado já há muito tempo. Vocês pensam que uma pessoa que carrega a responsabilidade, ou conhece a responsabilidade diante de Deus, se colocaria para entrar no ministério? Não diz Tiago, vós, mestres, terão um juízo muito mais pesado e ninguém pense e queira ser mestre? Hoje, todos podem ensinar tudo o que passa, cabe no seu conceito próprio, mas está escrito, e todos serão ensinados por Deus. Então, lá não havia cântico de anjo, não, nenhuma glorificação, nem ministério do altar, lá havia somente silêncio, um silêncio mortal no céu, por meia hora. Todo o exército celestial, toda a multidão celestial foi silenciada para essa meia hora, quando o mistério do sétimo selo no livro da redenção foi rompido, o selo foi rompido. Às vezes deveria ser enfatizado porque pessoas não compreendem que coisas na forma do passado foram trazidas, que ainda são futuro. Assim, toda a profecia bíblica, Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, batido por nossas transgressões, a punição caiu sobre ele para que nós tivéssemos paz. E através das suas feridas fomos curados. Toda a profecia bíblica foi mantida assim, como se já tivesse se cumprida. Porque para Deus tudo já está definido e já sem mudança, assim como ele definiu, assim acontecerá. Então, alguns se deixam guiar por uma palavra e pensam, vejam, aqui está escrito, já foi rompido, então isto já é passado. Vocês sabem o quê? Em Apocalipse 8 está, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, então já estava aberto, não está? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, veio um silêncio no céu, uma meia hora. Então, se pegarmos isso com a lógica dos sábios desse tempo, dos filósofos da mensagem, se pegarmos isso com essa lógica, então teremos que ter a consequência que naquela época, quando João, na ilha de Patmos, escreveu, a coisa já tinha sido colocada nos arquivos. Não está certo isso? Então, a tolice de Deus é muito mais sábio do que a sabedoria humana, assim Paulo escreve aos Coríntios. O que então é com a sabedoria divina? Nós temos que ver que a nossa sabedoria com Deus, de fato, é tolice. Eu falarei mais uma vez. Tem que ser enfatizado, porque muita desgraça é causada, qual seja em todos os lugares. Quando o Cordeiro, então, abriu o sétimo selo, veio um silêncio no céu por quase meia hora. Eu enfatizo mais uma vez esse versículo. Nós poderíamos, que naquela época, poderíamos assumir que já aconteceu naquela época. Então, o sétimo selo abriu, Houve um silêncio, uma meia hora, então já coisa já está atrás de nós. E após 2000 anos, um homem de Deus, nosso amado irmão Branham, é dito a ele: vá para as montanhas, eu falarei contigo. E lá lhe foi dito: volte para o Oriente, porque o tempo para a abertura dos selos chegou. Não precisamos somente da letra, mas revelação divina. E ela estará sempre de acordo com cada palavra de Deus. Se todas as interpretações e aqueles que creram nelas não estarão mais aí, a palavra de Deus e todos que creram nela estarão ainda em toda a eternidade. E por isso nós cremos que a igreja, que a noiva, é uma noiva da palavra. Mas como podemos interpretar se queremos ser noivos da palavra? Percebemos a diferença? Quem é noiva da palavra não pode interpretar. Ele pega a palavra, aceita a palavra e deixa para Deus que essa palavra se torne atuante. Então, vos lerei mais uma coisa. A tais coisas, e essas coisas feitas, eu não dou nenhum valor. Ele, como profeta da palavra, ele não quis seguir coisas engenhosas e se dar essas coisas. E isso está de acordo com Pedro disse: nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não percebem em que contexto a palavra está? Qual seja, com o retorno de Jesus Cristo. E porque todos no retorno de Jesus Cristo querem estar lá, então, com isto, fazem o pior negócio, as piores coisas, porque as pobres almas pensam: se não aceitam a revelação, então não estarão juntos. Precioso coração, nós cremos o que a Santa Escritura diz. Eu leio adiante. Tão certo que eu hoje estou aqui nessa plataforma, me foi me dado uma revelação tripla com a ajuda de Deus. Eu, em relação a isso, falarei com vocês. Os 7 trovões que ele ouviu, ele não pôde escrever. O mistério está atrás dos selos, após os 7 selos que seguem, 7 trovões que se seguem. Por quê? Vamos provar isso. Isto é um mistério de que ninguém sabe algo. João lhe foi proibido de escrever sobre isso, ou sequer passar um símbolo disso. Por quê? Isto aconteceu para que no céu não fosse feito, para que fosse revelado esse mistério. Vocês podem ver isso agora. Se é tão grande, então tem que estar incluído, porque acontecerá. Acontecerá. Mas não será pregado sobre isso. Foi pregado sobre isso que na crucificação de Jesus Cristo o sol perderia o seu brilho. Foi pregado que um terremoto aconteceria e que as rochas se partiriam e que a cortina seria rasgada e que os mortos ressuscitariam e muitos apareceram na Cidade Santa. foi escrito, pregado sobre tudo isso, aconteceu na hora de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Amados, o que Deus revelou, disso nós podemos livremente falar, mas tudo mais deixamos com Deus. E vocês sabem, se isso cabe no seu plano, eu não sei, mas no plano de Deus, e eu posso dizer também naquilo que pessoalmente me agrada, isso passa, cabe maravilhosamente. Imaginem, nós já teríamos tudo, saberíamos tudo. Onde haveria então ainda a expectativa e a esperança? Então tudo, seria tudo morno, como poderia ser? Não. Bem no fim, o Senhor, Ele se revelará ao seu povo e permanece nisso. O melhor vem ainda e virá diretamente no fim, sem que pessoas possam discutir sobre isso, debater, obrigar, fazer novos grupos. Um diz, é assim, assim, e os dois estão errados. Os dois sequer sabem, porque Deus não revelou. Então, vamos permanecer na palavra e a sua palavra. Porque o Senhor Jesus, em João 15, disse, se permanecerdes em minhas palavras, e eu permanecer em vós, não na interpretação, mas na palavra. E eu penso, isto valerá a pena para todos nós termos permanecido na palavra de Deus. Hoje, pode fazer a impressão, se pudermos fazer contar isso, tudo isso acontecerá. Mas a hora de Deus virá. Uns serão decepcionados, os outros serão surpreendidos. E eu desejo, por cada preço, pertencer àqueles que serão surpreendidos. Nosso Senhor, Ele ainda surpreenderá, Ele terá ainda surpresas preparadas para nós. Importante é somente que nós estejamos em paciência e não passemos além da Escritura. Aqui está escrito adiante. Então, por que isto é mantido em segredo? Porque se Satanás soubesse, ele poderia causar desgraça. Ele pode interpretar o que ele quiser. E cada tipo de dom ele pode imitar, mas isto ele não pode saber. Eu espero que isto vocês compreendam. Isso sequer está escrito na palavra. É um mistério total. Nós deixamos com Deus o que ele mesmo deixou para si mesmo. E agradecemos a ele por aquilo que já foi revelado. E percebemos onde todas as interpretações guiam e qual alvo tem, qual seja, trazer seguidores, discípulos atrás de pessoas. Isso Deus não quer. Nós temos uma tarefa somente, e todos os servos e profetas de Deus tinham, qual seja, de indicar para o Senhor e a sua palavra. João, o Batista, veio para dar testemunho de Jesus Cristo. E ele pôde dizer, quem tem a noiva, este é o noivo. Ele, mas era o amigo do noivo. Ele ouviu o chamado de júbilo da noiva. O mesmo Paulo e todos os homens de Deus no seu tempo fizeram. Os eleitos, a noiva, indicaram para o noivo, para aquele que os elegeu. Vejam, lá está o Cordeiro de Deus que leva os pecados do mundo. Mas o irmão Branham não quis fazer e não pôde fazer. Que nos indicar para Jesus Cristo, para toda revelação de Jesus Cristo e da sua palavra, para nos indicar isso. Bem-aventurada a pessoa que compreende que é uma maldição passar além da palavra. E o testemunho fechado da Santa Escritura acrescentar algo a ela. As duas tribos, como lemos, Dan e Efraim, foram tiradas do povo de Israel. Na saída, estavam lá. Na entrada, em Apocalipse 7, não estão mais. Amados, quando o povo de Israel saiu do Egito, muito povo saiu que não pertencia. E eles formavam o problema no caminho. Mas quem lê os livros de Neemias e Esdras baterá numa verdade fundamental. O que aconteceu quando voltaram do cativeiro babilônico? Vocês sabem que lá também voltou uma mistura e, de repente, tomaram a Santa Escritura e leram. E foi dito às pessoas o seguinte: todos tinham que provar a sua geração, e quem não podia fazer isso não podia comer do Santíssimo. Imagina Neemias 7, aqui vocês veem, Neemias 7, 67, eles buscaram um registro dos livros, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdote, porque não foram contados nos registros dos livros genealógicos. Lhes foi explicado que não podiam comer do que era santíssimo até que um sacerdote, para o perguntar do Urim e Tumim, fosse encontrado. O que foi? Voltaram muitos, mas do Santíssimo somente podiam comer aqueles que podiam provar que pertenciam ao povo de Deus. Amado coração, esse também é o nosso tempo. Uma das profecias mais poderosas da Santa Escritura. Da Babilônia, muitos, após o último chamado, podem ter saído e terem vindo. Agora, nós temos que provar que somos da semente viva da palavra, somos nascidos de novo, e que não aceitamos nada além do que a semente viva da palavra dentro de nós. Nisto está toda a coisa. Ó, que Deus possa revelar isso a nós e colocar nossos corações através do Espírito Santo. Quem é nascido de Deus, neste a sua semente permanece, e ele não pode pecar, ele não pode ir contra Deus e tem que carregar a palavra de Deus dentro de si, e estar contra a palavra de Deus dentro de si. Isso é impossível. Deus tem um resto, que ele chamou, e agora todos somos reunidos na sua presença. Ninguém precisa estar resignado, ninguém precisa perder a esperança. Cada um pode dizer: Senhor, eu ouvi o chamado, eu compreendi que eu tive que sair da Babilônia, agora eu vim. Coloque a tua semente pura da palavra dentro de mim e vem com o teu Espírito sobre esta semente divina e cria em mim uma nova vida divina, nascido de novo para uma viva esperança. No momento, acabam todas as interpretações e nós nos colocamos diante de Deus e sua palavra. Quem é mesmo a mistura espiritual, tudo o que é mistura aceitará também. É para o próprio, feito para ele e cortado para ele especialmente. Mas quem é de Deus e da sua palavra e Espírito nascido, para este, cada palavra é como cortada à medida e preparada. Glória e louvor e gratidão e honra seja ao nosso Deus. Aleluia! Eu me alegro por isso, porque Deus cuida da sua palavra e do seu povo. E pela palavra haverá um cortar poderoso. Tudo será arrancado, tirado, cortado do nosso coração. E a palavra do Senhor pode então entrar. Não aconselha-te contigo mesmo, como o rei disse, do qual lemos em 2 Reis 12. Deixa-te aconselhar por Deus. Nosso Senhor disse, eu te aconselho. E esse conselho divino, nós queremos aceitar. Não vem todos nós um profundo desejo? Ó Senhor, não me deixe somente de acordo com a compreensão crer, com o entendimento, mas deixa-me no meu coração receber aquilo e vivenciar que tu, aquilo que tu prometeste para o teu povo e determinaste para o teu povo nesse tempo, não é o profundo anseio dos nossos corações? Nós esperamos aqui tudo que ele também prometeu, cumpra, louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém.